Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Agora, no Ano Santo da Misericórdia, todos somos chamados a acreditar nisto. Toda a gente merece uma segunda oportunidade. Mas tantas vezes, quando é preciso estender a mão a alguém, dar-lhe um voto de confiança, resistimos. As dúvidas, os receios, todos os argumentos sugeridos pelo bom senso e pela prudência são suficientes para recusar uma nova oportunidade a quem precisa dela para recomeçar. Hoje, comigo, aqui no programa Porta Aberta, está a Luís Graça. Ele sabe a importância que pode ter uma segunda oportunidade, já que é o vice-presidente da Associação Confiar, uma associação que se desdobra a favor dos reclusos para os ajudar a abrir caminho na sociedade, quando chega o momento de tentar reconstruir a sua vida. Porque há pessoas com uma experiência única que não cedem à tentação da indiferença, convido a ouvir hoje Luís Graça. Conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e desejo-lhe desde já um bom domingo.
Thank you.
Luís Gagliardini, Graça, vice-presidente da Associação Confiar, é meu convidado aqui no programa Porta Aberta. Bom dia, bem-vindo à nossa emissão. Luís, tem dois nomes bem portugueses, mas Gagliardini parece um nome italiano, é ou não português dos quatro costados? Como é que é isto?
Sou um português dos quatro costados, mas o Gagliardini vem de um pintor que no reinado de Dona Amélia veio para Portugal. E foi uma figura com alguma projeção, inclusive tem uma citação na Enciclopédia Luso-Brasileira. Era um pintor da Toscana.
E foi uma escolha dos seus pais? Foi?
É um nome de família, é um nome de família que já vem de algumas gerações.
Como é que era a sua família? Numerosa?
Nós somos só dois filhos, só tenho um irmão. No entanto, o meu pai tem mais quatro irmãos. A irmã mais velha do meu pai tem 10 filhos.
Uau!
O irmão mais velho tem 6. Há uma solteira e outra com 5. Portanto, eu sou o 23º primo direito.
As festas de família são uma animação. O que é que recorda, assim, de... O que marcou mais na sua educação? Diga.
E já agora uma curiosidade. O meu bisavô era o 14º.
Já é uma tradição
exatamente,
longa.
Exatamente.
Como é que foi a sua infância? O que é que recorda assim da sua infância, adolescência?
Olha, eu tive uma infância. O meu pai era oficial do exército, portanto a minha mãe acompanhou-o sempre e tomou conta de nós e foi uma mãe extraordinária, muito presente. Nós tivemos sempre o privilégio, ainda há tempos, é curioso, agora na Páscoa, no almoço de família, falávamos disso. Tivemos sempre o privilégio de ter uma infância ao ar livre em África,
coisa rara hoje.
Em Angola e em Moçambique. E, portanto, foi uma infância muito feliz. Tivemos o privilégio de ter casas que tinham potencial para fazer um mini campo de futebol, então eu levava os coleguinhas todos. Depois tivemos na Madeira, onde o meu pai esteve a comandar uma unidade de artilharia de 74 a 78, onde também tínhamos o privilégio de ter uma casa grande, então levava para lá os colegas todos. Foi uma infância muito, muito feliz.
Essas viagens para uma criança devia ser interessante também, não é?
Sim, a minha primeira viagem foi com 3 meses.
Com 3 meses?
Sim.
Um batismo cedo.
Sim.
O que é que lhe veio mais à memória daquilo que os seus pais o marcaram?
O meu pai era militar, portanto um homem de uma ética irrepreensível. A minha mãe, uma pessoa de uma formação cristã fantástica. O que é que me marcou mais? Os meus pais não eram muito de uma religiosidade muito exterior, mas nos seus atos marcaram-nos de uma forma irrepreensível. A porta de casa estava praticamente aberta e, portanto, quando era preciso ajudar, estava um familiar doente, os meus pais não faziam alarido, saíam, diziam, vou visitar o tio Carlos, ou vou visitar o tio Zé, ou vou visitar.
No fundo, portanto, tornar o Evangelho presente, não é?
Isso.
Como é que foi este percurso na fé, este seu encontro com Cristo? Teve aquelas crises da adolescência normais ou não?
É curioso. Com 17 anos e quando se começa a ler filosofia, quando se começa, de facto, a pensar de uma forma mais individual, afastei-me um bocadinho da igreja, não da essência, não de Deus, não do... Eu lembro-me todos os dias rezava sozinho. Mas afastei-me, tive um pouco afastado. E depois, mais tarde, encontrei a minha mulher e encontrei no coração da minha mulher o meu Deus. E num padre fabuloso, que deixo desde já e cumprimento, o padre Carlos Jorge, que estava em Sintra. E eu lembro-me, quando casámos, vivíamos no Restelo, íamos a Sintra de propósito para ouvir a celebração.
Fantástico. E é casado, Luís, como já perceberam. É casado pela igreja, isso é muito importante para vocês, seguramente, não é? Para a sua vida de casal, para o modelo de família que vocês quiseram construir.
Claramente, o sacramento é um dizer sim e é um juntar uma terceira figura ao nosso matrimónio. Portanto, é claramente, acho que foi das coisas mais marcantes. Eu até costumo dizer que até aconteceu nos batizados dos nossos filhos, que eu teria ficado preenchido apenas com a cerimónia religiosa. Tudo o resto já foi por acréscimo. Portanto, aquilo foi tão marcante, mesmo o batizado agora dos miúdos, temos três, foi tão marcante, tão elevado, e elevou as pessoas que estavam na festa, na celebração, que o resto já veio por acréscimo, já não...
Este reencontro, através da sua mulher, de uma forma mais profunda com Deus, como é que isso aconteceu? Ela tomou a iniciativa de lhe mostrar mais o rosto de Cristo?
A minha mulher é uma pessoa muito discreta, mas é uma pedra. É uma pedra. A sua fé, a sua presença junto ao próximo é de uma força extrema. Não, ela não evangeliza pela palavra. Mas acredita num Deus que eu também acredito, que é um Deus de enorme amor, de enorme perdão, de enorme reconciliação. E eu pensava, já casei para o tarde, pensava que nunca encontraria uma mulher com este Deus dentro dela, mas de facto foi isso que nos uniu. E em 6 meses e 2 dias casámos.
Fantástico.
Eu no Porto e ela em Lisboa, no Estoril.
Já tenho 3 filhos.
É verdade.
O que é que acha que é o seu maior desafio como pai?
Deixar, costuma-se dizer que temos que deixar um melhor mundo para os nossos filhos, mas há tempos ouvi uma frase que me marcou, que foi: vamos deixar melhores filhos para o mundo que nos deram. E é isso, precisamente. É deixar filhos com asas. Eu estou convencido do meu filho. Se o enviasse agora para o mundo, ele já tinha a base. Isto pode parecer até um bocadinho um contrassenso. E até um disparate estar a dizer isto, mas é ele tem lá.
São estes valores fundamentais que constroem-se nestas idades, não é?
Sim, sim.
E às vezes, quando falha ali, depois temos adultos que, enfim, nem sempre fazem as melhores escolhas, não é?
São Tomás dizia uma coisa interessante: um pequeno erro na base transforma-se num gravíssimo problema no futuro. E, portanto, nós somos muito atentos aos soft skills dos nossos filhos. Isso é que me importa. O resto, se ele vai ser engenheiro, ou médico, ou aviador.
Não. Escolha dele.
É.
Luís Graça, vice-presidente da Associação Confiar, que se empenha em Portugal na ajuda aos ex-reclusos, é o meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa para saber como é que se envolveu nesta associação, que provavelmente merece e precisa também do nosso apoio.
Down.
Ficou para a história a visita do Papa Francisco a Nápoles, uma cidade onde a corrupção, a pobreza, a máfia empurram muita gente para o crime e onde, por isso mesmo, há muitos detidos. Por isso, também o Papa Francisco fez questão de ir à cadeia visitar os presos e disse-lhes isto: jamais alguém poderá separar-nos do amor de Deus, nem mesmo as grades de uma cadeia. A única coisa que nos pode separar de Deus é o nosso pecado. Infelizmente, no que diz respeito aos homens, basta o preconceito e o medo, com ou sem fundamento, para excluir quase definitivamente um recluso da nossa vida e das nossas preocupações. No entanto, há pessoas como Luís Graça que se interessam pelos reclusos e trabalham para ajudar à sua reintegração. Como é que começou a interessar-se pelos detidos, Luís?
Olha, foi uma história interessante. Eu dava aulas na Escola Profissional Val do Rio, de Ética Social e Profissional. E o Dr. Sousa Mendes, presidente da CONFIAR, faz parte da... é o presidente dos curadores da fundação que pertence a Val do Rio. E eu ofereci-me como voluntário para dar aulas de ética aos reclusos. Curiosamente, em início de agosto, comunicaram-me que não iam continuar com o meu contrato, porque houve uns cortes do Ministério da Educação e tal, e o Dr. Sousa Mendes telefonou-me no fim de agosto a dizer: já soube o que lhe aconteceu, eu gostaria muito, não tenho nada para lhe oferecer, mas tenho uma missão para lhe apresentar. E isso foi em setembro, fins de agosto, o telefonema, em setembro entrei e desde aí nunca deixei esta missão, que é uma missão maior.
E sentiu isso logo como uma missão sua?
Senti muito curioso. De facto, a única coisa que fica connosco é aquilo que nós damos. E quando começamos a dar, eu nunca tinha entrado, tinha ido uma vez cantar ao Linhó, ao estacionamento prisional do Linhó, mas quando começamos a lidar, nunca tinha lidado com reclusos, e portanto ter uma turma, e ainda por cima a minha formação é o amor como critério de decisão, e ver os reclusos a ter uma adesão tão grande, tão forte, isso permitiu-me recarregar baterias e dizer e pensar e assumir que esta é a missão que eu quero.
E hoje é vice-presidente da Associação Confiar, é uma associação de fraternidade prisional.
Digo
bem. Envolver-se nisto é algo muito exigente para quem está envolvido?
Não vou dizer que seja fácil. Isto é um renascer diário e constante. Porque os reclusos, como diz o nosso presidente Dr. Sousa Mendes, e muito bem, são os mais pobres dos pobres. Porque se nós queremos fazer assistência a sem-abrigos, sabemos onde os encontrar. Também, infelizmente, mas sabemos. Os reclusos são colocados atrás de muros enormes e a dificuldade para entrar dentro do sistema é brutal. E, portanto, isto é, no mundo inteiro, é muito complicado, e nós fazemos parte da maior associação do mundo de voluntariado prisional, a Prison Fellowship International, e temos várias conferências e encontros europeus e mundiais, e percebemos a dificuldade no mundo para cuidar, apoiar os reclusos.
Já lhe vou pedir para nos falar um pouco melhor da CONFIAR, mas não resisto a fazer-lhe esta pergunta. Mesmo em termos pessoais, lidar com esta realidade, nós estamos a falar de homens e mulheres que estão privados do maior bem, que é a liberdade, não é? E lidar com isso no dia a dia, olhar para esta realidade, sentir esta realidade, em termos pessoais, é desgastante?
Olha, o lema da nossa associação é: todo homem é maior que o seu erro. Portanto, e porquê associação de fraternidade prisional? Porque nós não somos os meros voluntários. Nós tratamos o recluso como um próximo, como um irmão. E, portanto, todos nós erramos e todos nós somos maiores que o nosso erro, se quisermos, como diz o Papa Francisco. E, portanto, apoiar quem mais precisa dá-nos uma energia extra. Eu sinto, apesar de ser desgastante e difícil, sinto que sou muito mais feliz hoje do que era há 3 anos ou 4 atrás, quando nunca tinha tido contacto com eles.
E para quem nunca ouviu falar da CONFIAR, o que é que nos pode dizer sobre esta associação? Quando é que foi criada e um pouco falar um pouco dos seus objetivos também desta associação?
Olha, isto é ótimo, obrigado pela oportunidade de falar da Confiar. A Confiar nasceu em 99, pelas mãos do seu padre Damaso, que é uma figura reconhecida aqui na Renascença, que foi o primeiro visitador de prisões. Em 1959, o padre Damaso começou a visitar prisões em Portugal. Depois, e curiosamente, espero não fazer uma inconfidência, o cardeal Cerejeira convida-o a naturalizar-se português. E ele, a partir daí, dedica-se aos reclusos o resto da sua vida e foi o primeiro capelão-chefe. E com um grupo de pessoas de boa fé, fizeram a Confiar. Até agora, numa perspectiva um bocadinho mais assistencialista, de apoio espiritual, material, cultural, às vezes jurídico, mas agora numa fase crucial, dado que estamos envolvidos num projeto europeu que se chama Building Bridges, de justiça restaurativa. E o que é a justiça restaurativa? É a criação de painéis de impacto com vítimas e agressores. Todo este painel de impacto é mediado por facilitadores altamente treinados e, no fim, o que é que se pretende? Pretende-se a cura interior, pretende-se o perdão, a reconciliação entre estas duas realidades e um processo de cura, de facto.
Eu diria que isso é que é um trabalho profundo de reabilitação.
Nós estamos neste momento a introduzi-lo em Portugal, mas na Prison Fellowship International já se sistematiza a justiça restaurativa há mais de 30 anos. Portanto, não vamos a inventar a roda, vamos a adaptar a roda que já foi inventada à nossa realidade.
E na sua experiência, naquilo que tem sido o seu trabalho, qual é o grande desafio que se coloca hoje em Portugal a quem passou pela experiência de reclusão e deseja recomeçar, deseja ter uma vida nova?
O grande desafio é a preparação dentro, e aproveito para, se calhar, falar de um outro projeto que nós temos que vai ser extremamente estruturante e que já conta com o apoio da Fundação EDP, também da Câmara de Cascais, também do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que é a qualificação, a formação profissional dos reclusos a um ano da sua saída, e a preparação da sua saída no meio social e profissional. O que é que isto quer dizer? Nós vamos às famílias e vamos ver se as famílias estão em condições de os acolher. Vamos às empresas, às associações empresariais, ver se têm hipóteses de os acolher. Entretanto, já há medidas de discriminação positiva para empresas que acolham ex-reclusos. E depois vamos qualificar estes reclusos até do ponto de vista psicossocial, para serem reinseridos na sociedade. Este é um projeto extremamente importante e estruturante para a sociedade.
Isso obriga um trabalho em rede, não é? Da sociedade civil.
Obriga, e por isso vamos contar também com o apoio da Câmara de Cascais, porque os técnicos da Ação Social e não só da Câmara de Cascais, que vamos evoluir para outras cidades, porque os técnicos da Ação Social conhecem as realidades dos bairros, portanto o trabalho já está feito, não é? A maior parte do trabalho já está feito e portanto atalhamos etapas e custos.
As empresas continuam a discriminar negativamente um recluso?
Não lhe posso dizer isso. Há empresários fabulosos. Nós temos a Associação Cristã de Empresários e Gestores de Empresas, liderado pelo Dr. António Pinto Leite, que é gente muito preocupada com estas questões. Eventualmente teremos empresários que não estão minimamente preocupados, portanto não podemos generalizar. Eu acho que vamos ter um enorme impacto. Isto porquê? Porque as pessoas vão perceber que quanto mais for a reinserção e a não reincidência no crime, mais a sociedade ganha. Isto porquê? Vamos fazer uma conta muito simples. Um recluso custa cerca de 50 euros por dia, estando recluso. Ora, se nós o colocarmos no mercado de trabalho, se lhe reconstruirmos a família, se o conseguirmos que ele comece a pagar impostos, segurança social, é fácil perceber que este homem não reincide no crime, portanto a nossa segurança está mais salvaguardada e toda a sociedade ganha porque deixa de gastar muito mais e passa a usufruir de um trabalhador ativo.
Um trabalho de constante reconstrução.
Reconstrução.
Como é que... Eu tenho uma certa dificuldade em fazer este tipo de perguntas, porque provavelmente neste tipo de trabalho não é muito difícil estar a fazer balanço. Mas como é que avalia o trabalho que a Confiar tem feito? É possível já identificar casos de sucesso de reclusos que tenham sido ajudados pela Confiar?
Olha, ainda hoje... O Padre Damas se cruza na rua com gente que vem falar-lhe e ele nem imagina já quem seja, como deve calcular. Ainda hoje os nossos associados têm telefonemas de ex-reclusos. Outro dia houve um recluso que saiu, bateu à porta da associação. Nós estamos na Casa 13 do bairro do Estabelecimento Prisional do Linhó. Bateu à porta e veio agradecer as aulas de ética e dizer que nunca mais se vai esquecer na sua vida. Bom, acho que isto chega.
Já é exemplificativo. É, ouve-se muitas vezes falar em trabalho pago na prisão, na necessidade de formação. Ainda há muito para fazer, já nos falou deste projeto da Academia, ainda há muito para fazer nesta área, sendo que é fundamental, não é? Para a recuperação ou para a reabilitação destes homens e mulheres.
Nós estamos a ter todo o apoio da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, da reinserção e dos serviços prisionais. Eu acredito profundamente que a sociedade civil tem que resolver os problemas da sociedade. Não podemos delegar só nas instituições públicas ou privadas. Portanto, a sociedade civil tem que tratar disto. E há muito para fazer, especialmente na reinserção e na qualificação dos reclusos. Isto para baixarmos taxas de reincidência no crime.
Estamos a falar de uma realidade que provavelmente sofre muito com estes tempos de crise. Não é? Há grandes desafios e necessidades que a própria Confiar sente nesta altura. Pode identificar-nos aqui algumas dessas necessidades?
Obviamente, se eu estou numa situação de desemprego, se a minha mulher está numa situação de desemprego, se eu não tenho dinheiro para pôr pão em cima da mesa, o caminho mais fácil, o atalho, é sempre uma escolha. E os casos relacionados com o tráfico de droga, que é geralmente o atalho, são os mais significativos nas prisões. Portanto, isto é um reflexo da situação menos boa que o país atravessa.
O que é que a Confiar precisa mais nesta altura para fazer o trabalho dela?
Olha, neste momento, e se me permite fazer um apelo, a todas as pessoas que foram vítimas de alguma agressão, ou mesmo que tenham sido agressores e que se queiram reconciliar com o seu passado, por favor, contactem-nos. Por favor, contactem-nos, porque esta é a primeira barreira neste projeto maravilhoso de justiça restaurativa. E este projeto, se for um sucesso, nós depois temos o apoio da sociedade civil para fazermos estes projetos nos bairros sociais, na sensibilização das escolas, que é isso que nós vamos começar a fazer. Mas primeiro...
Trabalho enorme.
É verdade. É verdade.
Luís Graça, com uma pós-graduação em marketing, é um cidadão português comprometido com os presos. Aceitou o convite para partilhar hoje aqui no programa Porta Aberta a sua experiência como vice-presidente da Confiar e como cristão. Já vamos voltar à conversa. Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe, beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever God's may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. Matters not the circumstance,
took a chance, and I thank whatever, whatever God's made me. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny. 9,000 days to thank God wherever they may be. Whoa, a broken heart that turned to stone.
Todo homem é maior do que o seu erro. É esta a divisa da Confiar, uma associação de fraternidade prisional fundada pelo Padre Damaso, desde há muitos anos ligada à Renascença. E hoje comigo nesta edição do Porta Aberta está o vice-presidente desta associação, Luís Graça. Já aqui falamos da justiça restaurativa. Vamos falar um pouco mais sobre isto e tentar perceber como é que ela se faz, se já tem conhecimento de casos de sucesso. É possível dizer que isto funciona?
Olha, felizmente é. A justiça restaurativa vem de tempos imemoriais. Sempre se fez os sobas em África, os chefes das tribos na Amazónia, no norte da América. Sempre houve uma reconciliação, o pedido de desculpas e o perdão, e o processo curativo, que os anglo-saxónicos intitulam de healing, processo de healing. A Prison Fellowship International já faz estes painéis de impacto há mais de 30 anos. Olha, só para ter uma ideia, um exemplo muito prático de justiça restaurativa, tivemos na África do Sul, quando Nelson Mandela assume a presidência, e criou as Conferências de Verdade e Reconciliação. Nós temos dois exemplos, um do engenheiro Roberto Carneiro, que foi convidado para assistir a um destas conferências, e viu um Boer com 2 metros, agricultor, a dizer a um pobre de um jovem negro que tinha morto o pai, que tinha morto a mãe, que tinha violado, mas isto tudo com pormenores absolutamente que até me escuso a contá-los. O miúdo estava completamente dilacerado, estava toda a gente absolutamente chocada com aquele... com aquela besta, no sentido demoníaco do termo, estava a dizer, sem o mínimo prova de arrependimento. E ao fim, quando o juiz lhe pergunta ao jovem, então qual é o teu veredicto? Ele diz, eu perdoo. E o Roberto Carneiro, o engenheiro Roberto Carneiro, ficou, ao fim foi falar com o miúdo e perguntou-lhe, então acabaste de ouvir a descrição de um ato absolutamente atroz, e tu consegues perdoar este homem? E ele disse, o senhor é estrangeiro, não é? Ele disse, sou, nota-se, porque todos nós temos um bocadinho de Madiba dentro de nós. E Madiba pediu-nos para perdoar.
Teste.
E este jovem que consegue ultrapassar este terror vai ser claramente um homem que vai viver em amor. Vai ser claramente um homem que vai ter a capacidade de amar a sua mulher e de amar e de se reconciliar com o seu passado e com a memória da sua família. Outro dia estava numa conferência, já que falamos de Nelson Mandela, estava numa conferência preferida pelo jornalista António Mateus, que viveu 10 anos e acompanhou 10 anos Nelson Mandela, e já escreveu vários livros sobre ele, e que quando eu ao fim falei do projeto de justiça restaurativa, ele disse, olha, eu estive presente numa dessas conferências, em que um polícia com 2 metros de altura, um africander, acabava de relatar que torturou até à morte uma jovem adolescente negra. E os pais dessa jovem estavam lá. Esta cerimónia era presidida pelo arcebispo Desmond Tutu. E ao fim, quando pedem o veredicto aos pais, a mãe levanta-se e vai dar um abraço ao polícia e prefere a seguinte frase: que o amor dos nossos filhos nos reconcilie os nossos corações. Isto foi um momento de enorme catarse, não é? Dentro da sala. Curiosamente, o jornalista até disse que andava afastado de Deus há muito tempo, e aquele foi o momento em que sentiu a presença de Deus e a presença do Espírito Santo.
Um gesto absolutamente extraordinário.
E isto é possível, porque a nossa essência, eu acredito profundamente nisto, por mais atroz que seja o nosso crime, a nossa essência é o amor. Nós aprendemos, como dizia o Mandela, a sermos violentos e a amar o ódio e a conviver com o ódio. Mas a nossa essência é claramente o amor.
Esse é um trabalho que tem de ser feito simultaneamente com o agressor e a vítima, ou as famílias da vítima, ou o caminho tem de ser feito primeiro junto das famílias da vítima ou junto do agressor? Como...
É uma pergunta pertinente. Nós primeiro fazemos uma preparação das vítimas e fazemos uma preparação dos ofensores. Neste caso, do estabelecimento prisional do Linhó, dos que estão reclusos, mas também vamos fazer com ex-reclusos, portanto, com ex-agressores. Temos que os preparar muito bem, perceber-se as condições psíquicas e psicológicas daquela pessoa e se estão preparados para enfrentar o seu e reconciliar-se com o seu passado.
Como é que as pessoas podem chegar até vocês, Luís? Ou seja, estamos a falar para ex-reclusos também, que provavelmente ainda querem reconciliar-se com esse passado. Como é que podem chegar até vocês e pedir esta ajuda?
Muito simples, através do nosso site têm todos os nossos contactos. Eu posso dizer, é o www.confiar-pf.pt. confiar-pf.pt. E enviem-nos um e-mail e nós estamos absolutamente de braços abertos para vos acolher.
As vossas expectativas são grandes no impacto que isto poderá ter?
Olha, para ter uma ideia, eu acredito profundamente. Eu outro dia estive com um dos nossos parceiros neste projeto, que é a Universidade de Hull, e estávamos em Hull e havia uma estátua de um senhor proeminente na abolição da escravatura. E eu acho que este projeto de justiça restaurativa tem a pertinência da abolição da escravatura ou da pena de morte. Porque é um projeto de absoluta reconciliação dos seres humanos. E como é que se constrói uma sociedade quando as pessoas estão reconciliadas com o seu passado? E vivem em amor.
O que é que este seu trabalho, esta sua experiência junto dos reclusos lhe ensinou de mais valioso, de novo?
O renascer todos os dias. Acho que essa é a grande lição. Renascer todos os dias e nunca desistir.
A Confiar trabalha essencialmente com voluntários, ou precisa de voluntários, precisa da ajuda das outras pessoas? Como é que cada um de nós, imaginemos que está em casa, eu gostava de poder ajudar, mesmo não sendo como voluntário, ou até sendo como voluntário, é possível isso?
É possível. Neste momento, a nossa grande prioridade, como dizia há pouco, é reunir voluntários para estes painéis de impacto. Portanto, vítimas, ex-vítimas de qualquer ofensa ou trauma, e também ex-agressores. Precisamos de voluntários vítimas de ofensas. E, vamos também ter outros projetos onde os voluntários serão muito bem-vindos. A melhor forma é enviarem-nos um e-mail, contactem-nos e nós respondemos, não nos esquecemos de cada um que nos contacte.
Entretanto, nós vamos deixar também no Facebook da Renascença o link para onde pode conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Confiar. Todo homem é maior do que o seu erro. Recordo que este é o lema da Associação Confiar, um lema que nós também podemos adotar na nossa relação com os outros e, sobretudo, no momento de investir na reintegração dos ex-reclusos. A exemplo do Luís Graça, meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade. Bom dia.
Bom dia. E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Conclusão do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia, e erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.
O cristianismo também é cultura. Esta semana, Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere uma visita à Igreja de São Cristóvão, em Lisboa, onde há poucos dias foi inaugurada a exposição Ascensão, do escultor Rui Chaves. Distinguido com o Prémio Pessoa de 2015, de Rui Chaves, elege as escadas de acesso ao coro alto da Igreja como espaço emotivo imediato do terceiro passo da exposição, intitulado Não Te Faltará Distância. Chaves fez o molde de cada degrau, guardou a memória da matéria gasta e trabalhou em ferro numa escada de 9 metros, agora suspensa entre o chão e o teto da igreja, sem tocar em nenhum deles, entre o que está próximo e a distância. Entre luz e escuridão, peso e leveza, as peças e o diálogo que estabelecem com a igreja remetem o visitante para a convergência entre os planos humano e divino, num conjunto que estimula a dilatação da espiritualidade cristã para territórios tão desconhecidos como promissores. Às 11 horas, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom dia, um bom domingo.